UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Boa noite para você que está ligado na UFMG Educativa. Eu sou Elay Augusto e esse é o Noite Ilustrada. A Unesco, a agência intelectual da Organização das Nações Unidas, promove o Programa dos Patrimônios Mundiais. Entre os candidatos a Patrimônio Cultural da Humanidade está a região da Pampulha, com a Igreja de São Francisco de Assis, a Casa do Baile, o Yacht Tênis Clube, o Cassino, atual Museu de Arte da Pampulha e a Casa Kubitschek. O título é concedido a espaços e monumentos que tenham valor histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico ou antropológico. Hoje eu conversei com o professor da arquitetura, Flávio Carsaladi, e você confere agora a entrevista.
Professor Flávio Carsaladi, seja bem-vindo ao Noite Ilustrada e muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa.
Prazer é todo meu.
Professor, para começar essa conversa, por que a Pampulha se tornou candidata a Patrimônio Mundial da Humanidade?
A Pampulha, primeiro, ela tem méritos, que são méritos já reconhecidos historicamente, desde os anos 50, como uma importante renovação da arquitetura mundial. Então, a Pampulha, já da historiografia da arquitetura e toda a questão cultural, a cena cultural do mundo, já reconhecia a Pampulha como importantíssima na história da cultura e da arquitetura especificamente. Mas, de qualquer maneira, a Pampulha já está na lista brasileira de possíveis candidatos a Patrimônio da Humanidade desde 1996. Mas como a Pampulha estava muito degradada do ponto de vista ambiental, as águas da lagoa, toda a questão ambiental que nós conhecemos bem, pelo menos nós belo-horizontinos, essa candidatura não foi para frente. Mas agora, com as obras que foram realizadas na Pampulha desde 2003, com todas as restaurações que foram feitas, a Pampulha adquiriu a possibilidade de pleitear esse reconhecimento. Então, isso é o que foi feito agora.
E a Pampulha já foi tombada nas esferas municipal, estadual e federal. Agora, sim, com essa possibilidade de se tornar um patrimônio cultural da humanidade, o que muda?
Bom, na realidade, o reconhecimento internacional da Unesco, ele é, assim, o que a gente fala é que a Pampulha já é patrimônio mundial, independente do reconhecimento ou não da Unesco pela importância que ela tem na história. Mas é claro que um título oficial conferido pela Unesco traz um outro patamar para a gestão da Pampulha. Primeiro, existe um compromisso. A Unesco só reconhece como patrimônio mundial se houver um compromisso das autoridades federais, estaduais e municipais de preservação do bem cultural, né, que está sendo reconhecido. Então, isso reforça os compromissos de qualquer gestão que se faça, né, qualquer nova administração que venha para a cidade de Belo Horizonte, ou para o governo federal, para o governo estadual, eles vão ter esse compromisso herdado de zelar pela Pampulha, e senão a Pampulha perde o título. Então, e perder o título é um dano político muito grande. Então a gente entende que o reconhecimento internacional pela Unesco, ele reforça os compromissos que são feitos a cada gestão para a preservação da Pampulha. E também afasta, ou pelo menos afasta com mais força, dá mais força para afastar aquelas eternas ameaças que a região tem. A verticalização, a deterioração do espaço urbano, enfim, a gente imagina que é um reforço na preservação da Pampulha como patrimônio.
E, professor, o senhor começou a falar aí da questão da verticalização. Essa verticalização, ela traz algum tipo de ameaça para a região da Pampulha?
São dois tipos de ameaça. A primeira é a própria ameaça ambiental, porque aumenta a densidade de ocupação na região da Pampulha. E aumento de densidade é maior impacto às redes de infraestrutura e também à questão da ambiência local. E também é o patrimônio, porque na medida em que se começa a colocar edifícios muito altos em volta da Lagoa da Pampulha, os equipamentos, a Casa do Baile, a Igrejinha, o cassino, eles começam a perder proeminência visual, né? Eles começam a ficar em segundo plano ou mais restritos em função dos edifícios que eventualmente se colocaria ali. Além disso, a paisagem verde da Pampulha, existe uma predominância de áreas verdes sobre áreas construídas na Pampulha. Isso também se veria ameaçado com a verticalização em torno da lagoa. Então, essa seria a ameaça que a gente entende que não deve acontecer.
E hoje, quais são as restrições para as construções na região da Pampulha?
A Pampulha ela tem sido consagrada nas diversas leis de uso e ocupação do solo, nos diversos planos diretores da cidade, como uma área especial de preservação ambiental e cultural. Então, todas essas áreas, todas essas legislações, elas reforçam a presença maciça do verde, das áreas permeáveis e de uma altura máxima de construção que não exceda 9 metros de altura, em relação ao perfil topográfico natural. Além de outras restrições quanto à qualidade estética, quanto às formas de ocupação. Então, com isso, com essas legislações, a gente tem conseguido proteger a Pampulha.
Professor Flávio, recentemente uma especialista internacional veio examinar a região da Pampulha. O que foi levado em consideração para essa análise?
Ela fez uma análise muito abrangente, né? Primeiro, se os edifícios, se o conjunto moderno da Pampulha, os jardins, estavam íntegros, do ponto de vista de suas construções, da sua materialidade. Depois, se também eram autênticos, se eles não sofreram modificações substanciais ao longo do tempo que os tivessem descaracterizados. E aí, além disso, ela fez uma análise ampla de todo o trecho urbano onde a Pampulha está inserida. Não só a beira da lagoa, propriamente dita, mas também como é que acontece na bacia da Pampulha, o que acontece em toda a bacia da Pampulha, seja na parte de Belo Horizonte, seja na parte de Contagem. Também verificou a questão da qualidade das águas, os esforços que nós temos feito para restaurar a qualidade das águas, os esforços que a gente tem feito para restaurar também alguns aspectos que estão um pouco mais complicados, ou um pouco mais degradados na paisagem da Pampulha.
E, professor, a gente já está chegando ao fim da entrevista e a Pampulha é hoje a única candidata ao posto de Patrimônio Mundial da Humanidade, né? O Paraty, no Rio de Janeiro, saiu da competição. E o que causou essa desclassificação?
O Paraty é que esse ano não entrou porque ainda tem algumas questões a serem resolvidas por lá. Em que categoria ele vai concorrer? Porque já existem muitas cidades coloniais brasileiras, do período colonial brasileiro, que já são patrimônio da humanidade. Ouro Preto, Diamantina, Congonhas, algumas cidades do Nordeste. Então, mais uma candidata parece ser um pouco mais do mesmo. Então, a Paraty está estudando qual é a maneira mais estratégica de se tornar, de fazer com que essa candidatura seja uma candidatura sólida.
Tudo bem, professor Flávio Carsaladi, muito obrigada pelos esclarecimentos. Foi um prazer receber o senhor aqui no Noite Ilustrada.
O prazer foi todo meu.
Você ouviu o professor de arquitetura, Flávio Carsaladi. A visita foi feita pela consultora venezuelana Maria Eugênia Bach, do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, para a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.